Comportamento, um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo. A semana começando, são 17 horas e está no ar a partir de agora para todo o Brasil. Mais uma edição do 3 em 1 em toda a rede Jovem Pan News. Em imagens do nosso canal no YouTube, em www.youtube.com.br/jovempan3em1 também. Em imagens no site da Jovem Pan, em streaming www.jp.com.br, dia 20 de maio de 2019. Comigo aqui no estúdio da Jovem Pan, o Alexandre Borges. E aí, Alexandre, tudo bem?
Tudo bom, Silvio, Carlos, ouvintes e mais uma viúva aqui do Game of Thrones. A série acabou ontem. Vamos continuar vivendo e resistindo mesmo sem a série depois de tantos anos.
Você gostou do final?
Adorei.
Olha só.
Achei sensacional.
Muita gente chiou. Hoje, no Rio de Janeiro, Vera Magalhães, tudo bem por aí?
Pois é, trocamos de lugar. Eu, Alexandre, tá aí, eu tô aqui. Boa tarde pra todo mundo, vamos lá.
Boa tarde também, áudio e vídeo lá no Rio pro Carlos Andreasa.
Alô, alô, pessoal. Animado hoje, hein? Vamos com tudo.
Por causa do Game of Thrones também ou não? Nada a ver.
Não. Esse vício eu não tenho.
Então, vamos lá, produção. Vai, Dracarys, vambora. Presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, o deputado Marcelo Ramos, diz que as manifestações marcadas para o dia 26 atrapalham a tramitação da reforma. Deputada estadual mais votada da história do país, Janaína Pascoal, reclama da cegueira dos colegas e anuncia que tentará deixar a bancada do PSL. 3 em 1 também destaca que o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o Brasil é um país que tem tudo para dar certo, mas que o problema é a classe política. Esses são os destaques do nosso programa que já está pronto para começar, vamos decolar. Mas antes, aquele convite diário para você vir fazer esse programa aqui junto com a gente. Mande uma mensagem em vídeo para 931-170-620. Eu repito, 931-170-620, o DDD, o 011 aqui de São Paulo. Você também pode participar pelas nossas redes sociais em todas as plataformas da Jovem Pan usando o @jovempan3em1. E para você mandar a sua reflexão sobre a reforma da Previdência, aí a linha é outra. Você que nos acompanha em imagens, tem aqui no monitor, em cima do meu ombro esquerdo, o número. E para você que está nos acompanhando pelo rádio, tome nota, é o 97465-1630.
3 em 1.
Em entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, o deputado Marcelo Ramos, disse que as manifestações marcadas para o dia 26 atrapalham a tramitação da reforma. De acordo com o deputado, a manifestação é contra uma das pessoas que mais tem se dedicado à tramitação da reforma da Previdência. Ele se refere ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Tem aqui a declaração dele, abre aspas, a manifestação ataca parte do Congresso, que é a maioria que mostrou simpatia pela reforma. Ela é surreal, fecha aspas. O deputado destacou ainda que a tramitação da reforma na comissão especial segue seu trâmite normal e, abre aspas de novo, não tem nenhum dia de atraso. E assim a gente começa a tratar do tema, temos muito a falar. Hoje eu vou começar com você, Carlos Andreasa.
Silvio, é boa a entrevista do presidente da comissão especial, muito lúcido e corajoso, num momento difícil de hostilidade contra a classe política. Eu tenho falado aqui, falei na semana passada, a coisa escalou ao longo do final de semana, mas explica muita coisa. Me refiro à manifestação convocada para o dia 26. É evidente que é antidemocrática, essencialmente antipolítica e instrumentalizada contra as instituições, notadamente o Congresso Federal, o Parlamento, que é a casa do povo e a casa onde estão os votos. Existem eleitos ali, tal qual Jair Bolsonaro, mas de maneira muito mais representativa. Em termos de amostragem da sociedade brasileira, é evidente que para o projeto de poder bolsonarista é importante minar, eu tenho falado isso aqui com grande frequência na lógica da crise, do conflito permanente, minar essa força autônoma, independente, que é o parlamento, que ameaça o projeto autoritário bolsonarista. As manifestações são, portanto, hostis ao equilíbrio institucional, mas elas também são, Silvio, pessoal, pró-governo, que é uma coisa engraçada, a gente não vê isso há muito tempo, desde o lulopetismo. Ela tem uma lógica, ela reproduz, aliás, falando em lulopetismo, uma lógica de nós contra eles, que também é própria ao bolsonarismo, né? Nesse caso, o governo, que seria o governo virtuoso, conectado diretamente com o povo, contra, né, o inimigo, que seria o chamado, a gente vê inclusive na boca de importantes figuras do bolsonarismo dentro do governo, o sindicato do crime, que seria o parlamento. Então essas manifestações também são pró-governo, por natureza, contra o Congresso e pró-governo. Está dada aí a natureza conflituosa do bolsonarismo. E aí eu falei ao longo do final de semana, escrevi também hoje, sobre a ascensão de uma figura curiosa, né? É evidente que não quero generalizar, mas nós lembramos que o lulopetismo sempre foi capaz de se mobilizar para parar o Brasil, e o bolsonarismo parece já ter também o seu MST, que está configurado na participação das lideranças caminhoneiras, as mesmas que no ano passado, em 2018, em maio, pararam o Brasil, o Alexandre já falou sobre isso, e que agora se constituem no motor de ameaça, de intimidação do bolsonarismo. As lideranças caminhoneiras que parecem aderir a áudios vários disponíveis, a vídeos de caminhoneiros ameaçando, atacando, afrontando o Congresso, porque o subtexto aí, aliás, subtexto não, o texto aí é de fechamento do Congresso. Aquela parte, digamos, mais técnica, os técnicos do Ministério da Economia, onde há alguma razão no governo Bolsonaro, já se mobilizam para desarmar e mudar a direção da manifestação. Mas ela é originalmente, declaradamente hostil à democracia representativa, de confronto, de ataque ao Congresso. Isso está dado. E aí, portanto, não me venham com essa mentira de que a manifestação é a favor da reforma da Previdência. Isso é balela. Só uma topeira acredita nisso. A reforma da Previdência depende da adesão do Congresso, por meio da política, do convencimento. Se a manifestação ataca o Congresso, como ataca e está fazendo, não pode ser a favor da reforma. Portanto, é contra a reforma da Previdência. O modo, para concluir essa primeira intervenção, com que o bolsonarismo opera aí, é muito característico. É evidente que tem a pretensão populista, já falei, de se conectar diretamente à população, uma coisa democracia direta, plebiscitária, que lembra muito o buraco em que a Venezuela se meteu sob o chavismo. É um investimento no esmagamento do judiciário, inimigo, da imprensa, inimiga, de tudo quanto possa ser força autônoma, sobretudo o Congresso Federal. E eu paro aqui para passar a palavra para os colegas, mas tenho mais a dizer para concluir esse raciocínio.
Sim, sim, muito pano para manga. A gente vai seguir girando, daqui a pouco volto com você, Andreas. Agora, Vera Magalhães.
Pois é, Silvio, eu acho que tudo isso pode estar na gênese desse movimento, pode estar na cabeça das pessoas que imaginam essa manifestação do dia 26, pode estar nos memes que circulam, e eu também recebi vários deles, vários áudios, vários vídeos, como disse o Andreasa, mas isso tem pouca chance de prosperar no Brasil, por algumas razões. As nossas instituições são mais fortes que as de países onde esse tipo de bagunça deu resultados. A Venezuela, que o Andreasa citou, por exemplo. O Congresso já está reagindo a isso, o Supremo já está reagindo a isso. Então, eu não vejo nenhuma chance de dar certo uma quartelada, ainda mais uma quartelada sem o apoio das Forças Armadas, para cima do Congresso, para cima do Supremo. Então, eu acho até meio infantiloide que se tente isso, que se insufle isso em grupos de WhatsApp. Segundo lugar, eu acho que tem pouca gente de verdade, de carne e osso, disposta a ir às ruas, defender o governo, sabe-se lá por qual pauta, né? Porque as coisas que dizem respeito ao dia a dia das pessoas, à vida real, vão muito mal no Brasil. Quando você sai às ruas, quando você viaja, como eu estou aqui no Rio de Janeiro agora, vendo o estado de coisas caótico que vige por aqui,
pessoas sem emprego, as pessoas sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma esperança, a economia girando em falso, andando até para trás, relatos de industriais, por exemplo, que estão tendo de parar a produção em níveis ali de uma Rousseff ou níveis greve dos caminhoneiros, porque não tem escoamento, não tem comprador. Várias pessoas vieram falar comigo no avião, no táxi, olha, tá tudo parado, eu sou empresário, nunca tive de pegar dinheiro no banco, agora tô tendo de pegar. Então, a vida real das pessoas não está para ir se congratular com o governo nas ruas. E também as pessoas não vão sair em nome de uma coisa etérea, estão impedindo o governo Bolsonaro de governar, simplesmente pelo fato de que elas estão vendo um governo incapaz de fazer prosperar as próprias pautas. Então, tudo isso pode fazer sentido nesse ambiente meio de bolha que a gente vive de redes sociais, em que um assessor palaciano um dia se põe em frente ao computador e se põe lá a conjecturar sobre como o homem comum vai sair às ruas erguendo uma bandeira do bolsonarismo. Não acho que isso vá acontecer. As manifestações podem até ser grandes, podem até levar algumas pessoas às ruas contra a política, contra o Congresso, etc., mas isso não vai ter o condão de gerar um movimento mais sério, e nem acho que o bolsonarismo está suficientemente aparelhado para tentar uma quartelada contra o Congresso e contra o Supremo. É a mesma coisa que fazer bravata de que vai fazer intervenção militar na Venezuela. Não vai dar certo. Então, deveriam parar de fazer bravata de que vão fechar o Congresso ou de que vão levar as pessoas às ruas e elas vão fechar o Congresso na marra, porque isso não vai acontecer. Esticar demais a corda pode levar a um impasse da seguinte natureza. É mais fácil fechar o Congresso e o Supremo, algo que não se tenta desde a ditadura militar de 64, ou é mais fácil empichar um presidente, algo que já foi feito duas vezes. Então, o resultado de se partir para o tudo ou nada e de se esticar demais a corda pode ser prejudicial a um presidente que resolveu fazer um populismo sem povo, populismo sem dinheiro na conta das pessoas, populismo sem emprego, populismo sem comida no prato. Eu não acho que essa seja uma equação passível de fechar. Por isso que toda a escalada de acontecimentos do fim de semana me fez dar razão à deputada Janaína Pascoal, ao deputado Marcelo Ramos. Eles estão com a racionalidade, estão com razão. Quando ele fala que é um protesto surreal e ela chama as pessoas à razão para dizer, olha, quem está no poder não faz manifestação, eles estão ambos cientes do fato de que não tem como prosperar um estado de coisas em que o poder de turno chame uma revolução XYZ contra as outras instituições. Como vocês mesmos disseram, igualmente o Congresso igualmente eleito, etc, etc. Eu acho que isso tudo é uma coisa de maluco, não vejo método, vejo só maluquice, e eu acho que as pessoas estão de saco cheio dessa maluquice. Elas querem que a economia comece a girar, elas querem que as reformas comecem a andar, elas não elegeram Bolsonaro para ficar fazendo papagaiada ideológica por aí, elas elegeram porque acharam que era uma alternativa ao PT, muitas pessoas tapando o nariz e foram lá e apertaram 17, mas achando que ele ia implementar de fato uma agenda liberal. Ele está jogando contra essa agenda que existe, é uma agenda do Paulo Guedes, mas contra a qual o presidente investe diuturnamente, ele e seus assessores mais próximos e seus familiares. Então, eu acho que esse protesto tem a chance de dar um choque de realidade no Palácio do Planalto.
Suas primeiras considerações, Alexandre, vamos lá.
A minha primeira dúvida que fica dessa convocação, se é que a gente pode chamar assim, é: o Congresso é inimigo do país ou inimigo das reformas? É isso que está no ar? É isso que está na pauta dos manifestantes? Eu queria entender, porque o Congresso Nacional, a primeira e única vez que foi testado em relação à reforma da Previdência, que é a pauta mais importante do Brasil hoje, deu 48 votos a favor e 18 contra na CCJ. Então o governo teve uma grande vitória, a proposta teve uma grande vitória na CCJ, numa tramitação que demorou alguma coisa como 2 meses, passou relativamente rápido. Então, eu não estou vendo o Congresso inimigo da reforma da Previdência, que é a pauta mais importante hoje do país. Pelo contrário, eu vejo, a começar pelo presidente da Câmara, mas dele para baixo, eu vejo repetidas manifestações de apoio, de suporte à proposta da reforma da Previdência. Então, eu já começo com uma pequena dúvida. O Congresso Nacional, de uns tempos para cá, derrubou a história do imposto sindical, fez a PEC do teto de gastos, fez a MP das concessões, o cadastro positivo e, claro, fez o impeachment constitucional da Dilma Rousseff. Então, o Congresso Nacional tem defeito, é óbvio que tem, como todos os poderes da República têm. Tem problema no Executivo, tem problema no Congresso, tem problema no Judiciário. Agora, é para fechar o Congresso? Quer dizer, o Congresso na história do Brasil foi fechado várias vezes. Getúlio Vargas fechou 2 vezes, o regime militar fechou 3. Quer dizer, mas o saldo nunca foi bom, né? Se a gente olhar para trás e ver na história do Brasil, todas as vezes que o Congresso foi dissolvido, manietado, fechado, o resultado final não foi bom para a democracia, não foi bom para o povo. E especificamente, essa acusação que existe no ar, velada, de que o Congresso seria um inimigo do avanço do país, das reformas, especialmente da reforma da Previdência, eu até o momento, só se eu estiver mal informado, ok, mas até o momento eu não vi nenhuma evidência empírica nos fatos de que o Congresso esteja jogando contra a reforma da Previdência. Até o momento não vi nenhuma evidência. E quando o Congresso foi testado, que foi na CCJ, a CCJ aprovou por 48 votos a favor e 18 contra a tramitação. Então, a gente tem que entender o seguinte: nós vamos brincar de 2013, junho de 2013, quer dizer, vamos para a rua de camisa preta, meio dizer que não é pelos 20 centavos, sem saber exatamente qual é a pauta, porque em 2015, 2016, as manifestações tinham uma pauta muito clara, todo mundo de verde e amarelo pedindo impeachment da Dilma, e foram manifestações as maiores da história do Brasil, muito bem sucedidas. Deu certo, a Dilma acabou empichada. Já em 2013, era um bando de gente de roupa preta, black bloc, cada um achava um negócio, não tinha uma pauta muito bem definida, e o resultado foi quebra-quebra, morte, e no ano seguinte a reeleição da Dilma Rousseff. Então, também é uma dúvida que está no ar e eu gostaria de entender. Nós estamos em 2013 ou 2015? Eu preferia estar em 2019.
Muito bem, vamos fazer mais uma rodada. Só quero só introduzir aqui a fala do presidente Jair Bolsonaro hoje. Ele diz que o Brasil é um país que tem tudo para dar certo, mas que o problema é a classe política. Em evento na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Bolsonaro também disse que gostaria que a imprensa brasileira fosse isenta e voltou a defender a necessidade de uma reforma da Previdência, como a gente disse agora há pouco, apontando que pode ser, abre aspas, salgada para alguns, mas visa combater privilégios. Vamos lá, Vera, vejo você levantando a mão aí.
A imprensa faz muito mais pela reforma da Previdência do que o senhor, presidente. Diuturnamente, editoriais de jornais, campanhas como a da Jovem Pan, reportagens mostrando o fundo do poço fiscal, entrevistas com a capaz equipe econômica do ministro Paulo Guedes. Tudo isso é no sentido de evidenciar a necessidade da reforma da Previdência, diferentemente do senhor, que brinca de passar texto de corrente de WhatsApp, dizendo: ah, eu só repassei, como se isso não implicasse responsabilidade, como se o presidente da República, ao propagar um texto dizendo que é excelente e que deve ser lido até para considerações futuras, não estivesse endossando o seu conteúdo. O senhor faz vídeos com um pastor ungindo o senhor, dizendo que é em nome de Deus. Qual é o sentido do presidente da República se dedicar a esse tipo de atividade? E é todo dia. É em viagem ao exterior, dando bicuda em jornalista, é aqui repassando esse tipo de texto, é investindo diariamente contra o Congresso, em vez de negociar com ele, convencer os parlamentares da necessidade das pautas. Aliás, muitas das quais eles já estão convencidos. O deputado Marcelo Ramos também falou disso. Não é o centro o empecilho à aprovação das reformas. A gente vai aprovar as reformas. O partido do presidente é que também se dedica diariamente a brigas ridículas, brigas cafonas, como a de duas deputadas que passaram o fim de semana dando bicada no Twitter, uma chamando a outra de burra, a outra chamando a outra de incompetente, uma delas sendo líder do governo e a outra, uma das deputadas mais votadas, ambas do estado principal do país, que deveriam estar trabalhando pela reforma da Previdência e não pagando esse mico nas redes sociais. Então, falar da imprensa é um truque que também ele já está bastante gasto e acho que as pessoas não engolem mais. A imprensa e nós aqui neste programa, inclusive, sabe da necessidade da reforma da Previdência, advoga pela necessidade da reforma da Previdência, cobra, inclusive, celeridade nessa tramitação. As comissões estão agindo dentro do possível, mas não sabe por que não se pode votar hoje a reforma da Previdência? Não é porque a imprensa não quer, não é porque o Centrão não quer, é porque o governo não tem voto. Não tem voto, não tem voto na comissão, não tem voto no plenário, não tem voto na CCJ do Senado, não tem voto no, no plenário do Senado. Daí a colocar a culpa só no Congresso é uma simplificação barata, mesquinha, que não resolve o problema, ela é totalmente obscurantista e ninguém está comprando, a população não está comprando. Além dos convertidos, daqueles fanatizados que acreditam em teorias da conspiração, não cola essa história de um Congresso malvadinho que não quer aprovar a reforma da Previdência pelo simples fato de que ele está discutindo a reforma e que pode até aprovar uma reforma que não seja do governo. Então, cabia ao governo pôr seu pessoal no lugar, agir com responsabilidade e passar a liderar esse processo. Cabe ao presidente passar a liderar esse processo em vez de ficar com um mimimi que não cola e que não tem nenhuma relação com a realidade.
Vamos lá, girando. Você agora, Andreasa.
Pois é, eu queria retomar o raciocínio, porque a gente pode e deve considerar essa convocação para o dia 26, manifestação oficial, né, a favor do governo, contra o parlamento, contra o Congresso, uma loucura e uma irresponsabilidade. Eu acho uma grande responsabilidade. Mas a gente tem que levar a sério, exatamente pelo que eu estou descrevendo aqui. Trata-se de uma convocação oficial. O governo do Brasil está por trás da convocação, dessa mobilização contra um poder da República. Publicamente contra um poder da República. Os filhos do presidente estão nessa campanha. Se eles estão nessa campanha, é o presidente que endossa. Vamos lembrar do textinho que ele, Jair Bolsonaro, divulgou na sexta-feira e do qual tratamos aqui. Em que lugar o presidente se coloca ali? Naquela ocasião, já falávamos aqui da manifestação do dia 26 e que o método de ter divulgado aquele texto indigente seria se colocar num lugar tendo em vista o dia 26. Que lugar é esse? O de vítima. O presidente da República fomenta uma manifestação desde um lugar de vítima, aquele em que está impossibilitado de governar graças ao establishment. Tem uma roda isso aí, né? Eu escrevi sobre isso também, já falei aqui. É o governo que forja inimigos, que fabrica crises, investe no confronto, se faz de vítima e aí convoca uma manifestação contra aquilo que criou, artificialmente. É nesse lugar que estamos. Então, assim, manifestação, cada um faz a sua, é livre. Mas a gente tem o papel aqui de alertar para a gravidade adicional que há aí. Manifestação contra os não sei o quê, contra aquilo, cada um faz a sua, inclusive contra o Congresso, quer pleitear o fechamento do Congresso, é uma barbaridade, mas que o faça. Nesse caso, no entanto, tem o estímulo do senhor presidente da República. E isso é gravíssimo. Veja que ele dobrou a aposta hoje. O problema do Brasil são os políticos. O problema do Brasil é uma lista imensa, mas o principal é incompetência, é incapacidade de gestão, é demagogia barata, é um histórico asqueroso de populismo. Esse é o problema do Brasil. Este é o problema do Brasil. E aí, a gente chega nessa posição em que as pessoas estão assim, né? Aquele textinho de sexta-feira tratava disso. O presidente assumiu compromissos durante a campanha eleitoral. Ganhou, foi eleito. Então, por causa disso, o parlamento, como se também não tivesse sido eleito, tem obrigação de carimbar o desejo do governo. Como se nós estivéssemos, sei lá, no império. E não é assim. Mas é o que está por trás desse ódio à política. Durante os últimos meses, minha gente, o bolsonarismo, com o aval do presidente, tem cultivado, já era assim na campanha, mas alcançou o estado da arte, o ódio à atividade política. A joia da coroa do bolsonarismo na criminalização da política é o tal lugar em que se colocou o conceito, a definição de articulação política, no lixo, como se fosse um crime. Chegamos a este momento agora. Nós já estamos desde 2012, 2013, numa crise econômica depois, mas antes de tudo política, de convivência, de ambiente social profunda, e agora, com o aval do governo, eu não esperava outra coisa, aprofundamos esse buraco, aprofundamos essa crise. O grau do afundamento, no entanto, está na mão do Congresso, que é, nesse momento, goste-se ou não, o poder moderador da República. Aquele capaz de equilibrar as coisas. Eu falei aqui, já escrevi, está em curso, com a adesão do mercado, uma espécie de parlamentarismo informal. A Vera fez alusão a isso. O parlamento vai reagir a essa manifestação, a esse tipo de ataque. Como? Tocando uma agenda própria. Eventualmente, apartando, não sem reação, essa é uma equação dolorida, vai haver muito sangue, apartando o governo Jair Bolsonaro dessa conta, mas tocando uma agenda essencialmente econômica com o que eu costumo chamar de governo Guedes, uma agenda enxuta econômica para, pelo menos, minimizar o problema econômico brasileiro. O Congresso tem a chave da porta que bota o presidente para fora. Não é uma briga boa de se comprar. O lugar que a gente defende aqui é das instituições republicanas, do equilíbrio, da ponderação entre poderes. Esse negócio de passar trator, na verdade, passar caminhão sobre Congresso, sobre Supremo, aqui neste programa não prospera e a gente acusa. Mourão falou lá atrás de autogolpe. O que se pretende aí é um autogolpe, investimento no caos para enfraquecer as instituições. Aqui não.
Vamos lá, Alexandre, você, mais uma rodada.
Bom, eu queria citar aqui o próprio presidente Jair Bolsonaro, vou dar aspas para ele, numa declaração que ele deu hoje de manhã na Firjan. Ele estava num evento com a presença do governador Wilson Witzel do Rio de Janeiro e com o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. E ele disse o seguinte, que o Brasil é um país maravilhoso, tem tudo para dar certo, mas o grande problema é a nossa classe política. É nós, Witzel, é nós, Crivella. Sou eu, Jair Bolsonaro, é o parlamento em grande parte, a Câmara Municipal, é a Assembleia Legislativa. Nós temos que mudar isso. Então, são palavras do presidente hoje de manhã. Eu, sinceramente, queria entender o que ele quer dizer com isso. Quer dizer, está tudo errado, estão todos errados, ele se coloca, ele diz que ele também está errado, que é um país maravilhoso e que a classe política está, em tese, abaixo do que seria o país maravilhoso. Ele coloca o governador, o prefeito, as assembleias, a Câmara e ele. Então, qual é a solução, né? Quer dizer, se está tudo errado, se todos os políticos estão errados, inclusive ele com 5 meses de mandato que acabou de entrar, o que é para fazer? Eu, sinceramente, gostaria de entender. Acho que ele podia esclarecer. Eu não quero ter nenhuma conclusão precipitada antes que ele esclareça o que ele quis dizer. Eu posso até imaginar, mas ele deveria, pelo menos, estender mais, já que ele é o presidente da República, é o líder, o recém-eleito, ele é o chefe do executivo, podia nos esclarecer melhor o que ele quer dizer com esse negócio que o problema é nós, né? Quer dizer, qual é a... E principalmente, se o problema é a classe política, qual é a solução que ele sugere para resolver esse problema? Porque ele depois diz, complementa dizendo, nós temos que mudar isso aí. Porque tradicionalmente eu via muito um discurso na esquerda de achar que o problema era o sistema, o problema era o mecanismo, o problema é, existe, a política era uma grande máfia, um clube de bandidos que se reuniam para se locupletar, para se beneficiar, para roubar dinheiro da população e, em tese, a democracia não estaria totalmente aparelhada para lidar com isso. Então, por isso que seria necessário derrubar o sistema e chegar ao paraíso na terra socialista, etc. e tal. Agora, para um candidato, quer dizer, para um presidente da República, né, ex-candidato, que vem de um campo anticomunista, esse discurso me lembra um pouco essa história de ser contra o mecanismo, de ser contra o sistema. Então, acho que vale, fica uma dica ou para o presidente ou para os seus interlocutores, de ajudar a esclarecer melhor o que é esse tal, ou o establishment, o que é esse clube que está impedindo o Brasil de avançar. Tem nomes? Quem são essas pessoas? O que elas estão efetivamente fazendo? E com provas a gente vai atrás dessas pessoas, vamos entender o que está acontecendo. Em princípio, me parece muito estranho. As instituições democráticas no país estão funcionando, ele, por exemplo, foi eleito, apesar de, por exemplo, muitos dos seus apoiadores, na época da eleição, suspeitavam das urnas eletrônicas, por exemplo, e as urnas eletrônicas registraram 57 milhões de votos para ele no segundo turno. Então, bem, pelo que eu estou vendo, e até onde eu chequei, as instituições democráticas estão funcionando, com todas as falhas e com todos os problemas normais de instituições humanas imperfeitas e falíveis, mas não a ponto de fazer uma condenação geral do sistema. Então, desde sexta-feira, a gente tem... Claro, isso já aconteceu outras vezes, mas de sexta para cá, a gente vê um discurso aí, um discurso que vai contra a institucionalidade, de certa forma. Claro que de uma maneira ainda velada, não tão direta, mas a gente precisa entender melhor, primeiro, que diagnóstico é esse, quem são os culpados, que problemas eles estão gerando e qual é a solução que o presidente nos sugere.
Vou fazer uma janela comercial e daqui a pouquinho a gente retoma o assunto. São 3 minutinhos.
3 em 1.
Há dias em que a gente quer mudar o clima, sentir a brisa.
Previdência.
Agora o depoimento dos nossos ouvintes e cada vez mais espectadores da Jovem Pan.
Eu acredito na reforma da Previdência. Acho ela muito importante, parabenizo a Jovem Pan por tomar uma posição. Sugiro a Jovem Pan que pressione os deputados para que eles tomem a sua responsabilidade e votem. De uma forma ou de outra, mas votem. Hugo Jundiaí.
Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil.
Lembrando que você também pode participar, mande sua reflexão para cá em vídeo no número 97465-1630. Vamos seguir no assunto, a coisa está quente lá em Brasília. Como eu disse no começo do programa, com a altura do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, a deputada estadual mais votada da história do país, Janaína Pascoal, reclamou da cegueira dos colegas e anunciou que tentará deixar a bancada do PSL. Jovem Pan teve acesso ao conteúdo de um grupo de WhatsApp de parlamentares da sigla e constatou que a deputada disse o seguinte, abre aspas, amigos, vocês estão sendo cegos, eu estou saindo do grupo, vou ver como faço para sair da bancada. Quem nos acompanha em imagens tem aí as falas na sua tela. Acho que os ajudei na eleição, mas preciso pensar no país. Isso tudo é responsabilidade. Saiam da bolha. Vocês são muito parecidos com os petistas. Não tem nada a ver com toma lá da cá. O presidente precisa entender que não será ovacionado pelo povo. A história mostra que essa estratégia não dá certo. As mensagens foram enviadas após Janaína ver um vídeo de um pastor congolês expondo sua visão sobre o futuro do Brasil, que foi publicado em uma rede social do presidente Jair Bolsonaro, como os comentaristas disseram agora há pouco. Vamos lá fazer então mais um giro. Vai lá, Vera Magalhães.
A deputada Janaína Pascoal, ela é novata na política, mas ela vai demonstrando um amadurecimento muito grande. Ela, mesmo sendo do partido do presidente, ela entende a necessidade de se fazer uma articulação política, ela tem instado os seus colegas da bancada federal a fazerem isso, a se assenhorarem da posição de bancada governista e, portanto, que não tem que ficar debatendo, não tem que ficar batendo boca em redes sociais, que o trabalho é diverso, que o trabalho é de outra natureza. Ela já chamou o presidente às falas, já chamou vários ministros à razão, fez isso com o Vélez Rodrigues lá atrás. Então, não é a primeira vez que ela faz isso. Ela provavelmente já está sentindo na pele o hate, né, das milícias digitais, mas ela sabe, porque ela entendeu o fenômeno, que isso não passa de uma bolha, que nas ruas ela vai ter mais adesão e mais aderência, que ela está entendendo mais o que acontece no país para além das telinhas do celular, do computador, do que o presidente e o seu entorno mais próximo. É um pessoal que está brincando de assessoramento com o presidente, na verdade é isso, colocaram um bando de moleque lá, neófito, que não entende nada de política, não entende nada do mundo real, não entende nada nem de Game of Thrones, porque se pôs a fazer ali elucubrações supostamente filosóficas sobre a série, que nem essas acertaram, que não entende a vida real. E quando ela fala de experiências anteriores que deram errado, ela está falando de coisas muito concretas. Fernando Collor de Mello chamou as pessoas a irem às ruas de verde e amarelo. Resultado é que todo mundo saiu de preto. O Jânio blefou com uma renúncia achando que ia ser chamado para voltar nos braços do povo, o que não aconteceu. E a Dilma, diante dos primeiros panelazos, falou que era elite nas varandas gourmet batendo nas panelas Le Creuset. A gente viu o que aconteceu. Não é simples, não é simples vir com esse com essa papagaiada de mudar o sistema, de mudar o mecanismo, de que o homem comum vai se tornar senhor do seu próprio destino, porque esse não é o sistema político brasileiro. A Constituição consignou um presidencialismo em que o Congresso funciona como o que tem o poder de fazer os freios e contrapesos. Então é um presidencialismo em que o presidente sim é forte, que as pessoas votam pensando no presidente, mas que ele depende do Congresso para fazer a mediação. E é bom que seja assim, é bom que seja assim. Não vamos comprar essa história de que no Palácio tem os virtuosos e no Congresso tem os bandidos, porque não é assim em Game of Thrones, não é assim na vida, não existe esse maniqueísmo, não existe esse bem contra o mal, essa luta dos virtuosos contra os vilões. Isso é só mistificação e isso só serve para fazer o país ficar rodando em falso. A gente está rodando em falso, a gente está no buraco. Paulo Guedes está certo, a gente está no buraco e sem perspectiva de sair dele, porque as reformas não avançam, porque as mudanças microeconômicas que poderiam estar sendo feitas não são feitas, porque a gente fica nessa estridência discutindo pautas irrelevantes provocadas pelo próprio governo. E porque as pessoas que têm a responsabilidade de governar foram eleitas para governar, e aí o Bolsonaro falar em a gente precisa mudar isso aí é um misto de cinismo com o despreparo gritante que ele tem em tudo, porque realmente ele foi eleito para mudar isso. Mas não é na base do gogó, não é em post no Twitter, ele foi eleito para mudar isso governando, ele tem a faixa de presidente da República. Então não venha com essa história de que o sistema não deixa, não tem 5 meses de governo ainda. Não é possível alguém jogar a toalha de algo para que se prontificou, ou seja, governar o país, com menos de 5 meses. O fracasso, nesse caso, não é do sistema, não é do mecanismo, não é da imprensa, não é da população, não é do Congresso, é do presidente da República.
Passo a bola aí para você, Andreasa, vai lá.
A Janaína Pascoal, bom, chamá-la de corajosa nessa altura do campeonato talvez seja a coisa mais redundante que alguém pode dizer, mas eu gostaria de chamar atenção para o fato de que ela é uma, embora parlamentar recente, uma profunda conhecedora da atividade política. Vamos lembrar do processo de impeachment da Dilma Rousseff. Primeira coisa que nos vem à cabeça serão as manifestações de rua, as grandes manifestações de rua. De fato, foram muito importantes, foram decisivas. Mas onde se ganhou o impeachment? Onde os principais agentes do impeachment, aqueles que trabalharam pelo impeachment de verdade, porque o Jair Bolsonaro e o bolsonarismo não fizeram nada, hein? Só discurso exaltando o torturador em plenário. Mas mão na massa mesmo, nada. Onde os agentes importantes, decisivos do impeachment operaram? Dentro do parlamento. Isso serve para a Janaína Pascoal, serve, por exemplo, para os movimentos de rua, MBL e outros, não à toa atacados agora por não aderirem a esse projeto de golpe. Quer dizer, eram os movimentos de rua fazendo pressão popular legítima, mas não prescindindo da atividade política, da articulação política, do diálogo político. E isso é uma aula de articulação política, um bom exemplo de articulação política. Quem dá a pauta é o virtuoso. Por que tem que ser o bandido? É claro que tem gente ruim no parlamento. Mas, na hora de uma pauta virtuosa, como aquela do impeachment da Dilma, para quem acreditava naquilo, uma pauta virtuosa, era necessário negociar com o Eduardo Cunha, sentar com o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, goste-se dele ou não, entrou no esquema. Não foi o Eduardo Cunha que impôs o seu modus operandi político aos agentes do impeachment. Foi o contrário. Foi a articulação política bem feita que se impôs democraticamente, com base, insisto, na política, aquele ambiente de que ninguém gostava. E assim foi. Por que o bolsonarismo, por que o governo Bolsonaro não pode operar da mesma maneira agora, articulando politicamente? Inclusive com os maus parlamentares, porque também foram eleitos. São interlocutores obrigatórios. O governo que se nega a falar com alguém a priori é um governo que atenta contra o seu povo.
Então, se o governo tem uma agenda virtuosa, que apresente ao parlamento e que traga o parlamento para si. É assim que se faz política, como foi feito na ocasião do impeachment. A memória de Janaína Pascoal, do trabalho feito lá atrás e de outros. Criminalizar isso, essa interlocução, é jogar no lixo o que nos trouxe até aqui. E de fato é isso, né? Se fez política naquela ocasião, se fez política, se conquistou um movimento importante, e aí eu me pergunto, para quê? Para isso aí, para o triunfo da antipolítica.
E aí, Alexandre Borges?
Olha, primeiro, tudo essa reação da Janaína Pascoal, da deputada, vem a partir do vídeo de um pastor congolês, que pelo que eu li aqui na imprensa também, disse que recebeu a visita de Deus no seu quarto. Então, é a partir dessa autoridade que se compra esse discurso messiânico, complicado, acho difícil. Eu falo isso como cristão católico, protestante, cristão católico, praticante, vou à missa, enfim. Mas a minha interpretação do que eu leio das escrituras é outra. É que, na verdade, se você puder traduzir o principal argumento político da Bíblia lá do início, é o quê? Se você não acredita em Deus, não acha que ele fez um universo bom, ordenado, você tem que caminhar para o bem, você acaba indo acontecer o que está descrito no Êxodo. Acabam nascendo faraós que se dizem Deus e botam o povo no chicote para construir pirâmide para ele. Né? Então, assim, eu acho que o argumento da Bíblia é pelo contrário. Não é esse você chamar governantes de deuses. Né? Quem faz isso eram os egípcios ali do Êxodo. E o povo foi liberto por Moisés exatamente desse tipo de regime. Então, é uma leitura que eu acho curiosa de quem confunde governantes e deuses. Eu acho uma coisa que é até anticristã e anticatólica. Eu acho que é completamente contra a mensagem que se lê na Bíblia. Além disso, o Jornal da Manhã hoje, como foi citado no começo do programa pelo Silvio, entrevistou o deputado Marcelo Ramos, que é o presidente da comissão especial, e ele chamou inclusive essa convocação de surreal, porque ele disse que o Congresso é aliado da reforma, ele está do lado da reforma. Então, se o ataque em geral é ao Congresso, o Congresso está atrapalhando a reforma aonde? Eu fiz essa pergunta antes, faço de novo. Né? No único teste que aconteceu até agora, na CCJ, passou por 48-18. E eu vou pegar também, estou resistindo a dar um spoiler, mas já que a Vera falou do Game of Thrones, eu não
agora
vou...
Agora já pode.
Né? Não,
agora
não vou
já
dar.
Pode,
não
acabou
vou,
a série.
Não vou dar. Mas eu quero que o nosso ouvinte, quando estiver assistindo em algum momento com o Game of Thrones, ele vai perceber que a história quase toda vai terminar na disputa entre uma líder revolucionária que disse que ia criar um mundo novo, tacando fogo em tudo, e o seu adversário, que acabou se tornando adversário no final, era o sujeito mais honrado da série, que mais preocupado com o que era o certo, o ético, o correto, completamente contra tiranias e maldade, que não deixou, como o Edmund Burke falaria, não deixou que a segunda natureza política fosse mais forte que a primeira, que é da compaixão, da solidariedade, e ele inclusive cita uma frase que era o dever é a morte da paixão, que as paixões políticas, elas não vão trazer coisas boas, então nessa hora o dever, a moral e os princípios mais arraigados se sobrepõem. Eu não vou dar spoiler, então, que o nosso amigo ouvinte dê uma olhada na série e veja quem é que ganha, se é o revolucionário que toca fogo em tudo ou se é quem está preocupado com o dever e com a honra.
Vamos fazer mais uma janela comercial? É bem rápido.
3 em 1. Na K.O. Sherry, você.
De volta com o 3 em 1 em som e imagem, o presidente Jair Bolsonaro prepara sua primeira viagem oficial ao Nordeste, que deverá ocorrer na sexta-feira. A região, segundo o Instituto de Pesquisa, é onde Bolsonaro registra as suas piores avaliações. Buscando reverter esse quadro, ministros de Bolsonaro prepararam a Agenda Nordeste, que consiste em um conjunto de ações de curto prazo, como a instalação de cisternas em escolas, aquisição de alimentos da agricultura familiar e crédito fundiário. A maioria das medidas já acontecia em governos anteriores, mas foi reformulada. Na viagem, o presidente deve anunciar ainda um acréscimo de 2 bilhões de reais ao Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste para ser usado em obras de infraestrutura. Ele também vai à Petrolina, em Pernambuco, onde entregará casas do programa Minha Casa Minha Vida. Alexandre, abro agora com você.
Aí tá certo, tá fazendo política, tá visitando bases eleitorais importantes, onde ele tá, não tá com uma avaliação tão boa, e aparentemente também é onde o apoio à reforma da Previdência, em alguns pontos importantes, não é tão forte quanto no Sudeste. Aí nesse caso, eu acho que ele tá fazendo política, tem que fazer, tá liderando a nação, vai onde há resistências, não só a sua imagem, mas também a pontos importantes do seu governo. Então, nesse caso, não vejo problema. Aliás, tende a ser uma viagem muito mais produtiva do que, por exemplo, a mais recente, a Dallas, que era uma coisa meio, uma tour meio de selfie e tal, que eu não acho que tenha sido tão produtiva quanto pode ser viagens pelo Brasil. Acho que o Brasil está precisando de condução, liderança, e aí, nesse caso específico, eu não acho que o presidente esteja errado, não. Está levando a mensagem de alguns pontos polêmicos do seu governo para alguns rincões onde, pelas pesquisas que temos acesso, não são tão adeptos a agendas importantes do país, como, por exemplo, a reforma da Previdência. Então, se ele for lá e conseguir mexer um pouquinho na aprovação desses temas, o saldo da viagem vai ser positivo.
E aí, Vera Magalhães, sua leitura?
Se ele for lá e conseguir entender um pouquinho como está funcionando o Brasil fora das bolhas, eu acho que vai ser um bom aprendizado para ele. Então, eu acho que a viagem pode ser didática, Silvio.
Vamos lá, vou colocar mais um tema aqui. No PIC, reportagem da Folha de São Paulo informa que a quebra de sigilo autorizada pela Justiça na investigação do Ministério Público sobre Flávio Bolsonaro atingiu pessoas que nem sequer foram nomeadas pelo senador e não tiveram nenhuma transação financeira com o ex-assessor dele, Fabrício Queiroz. De acordo com a publicação, a peça do Ministério Público também atribui equivocadamente ao gabinete de Flávio uma servidora da Assembleia que acumulou outro emprego e apresenta falhas ao relatar suspeitas contra Queiroz. Além do volume movimentado, chamou a atenção a forma com que as operações se davam, saques e depósitos em dinheiro vivo. As transações ocorriam em data próxima do pagamento de servidores da Assembleia, onde Flávio exerceu o mandato de deputado por 16 anos até ser eleito senador. Você, Andreasa.
Duas coisas rapidamente, Silvio. Primeiro, aquilo de que falei aqui, é preciso ser justo. Desde o começo desconfiei e tratei aqui do escopo dessa quebra de sigilo, de sigilos fiscais e bancários. Muito grande, muita gente, claramente feito na baciada, sem critérios, também com um período de tempo que me parece excessivo. Não é porque é preciso investigar e não é porque há indicativos de problemas e usar relativos a Flávio, Bolsonaro e Queiroz que se deve fazer a coisa à margem da lei e com excessos, como me parece ser o caso. E o segundo ponto, rapidamente, é o seguinte: é o jornalismo que aponta esse problema. E é a Folha de São Paulo que mostra, a favor de Flávio Bolsonaro, que está capitalizando agora, o erro processual do Ministério Público. São dois registros importantes a serem feitos.
O Vera, você também tem uma observação aí?
Tenho. Porque esse episódio, Flávio Bolsonaro, parece ser aquele a deixar os ânimos do bolsonarismo mais exaltados. Eu concordo com o Andreasa quando ele diz que essa quebra de sigilo aparentemente foi bem maior e bem mais ampla do que deveria ser para se concentrar no foco ali dos problemas apontados no relatório do COAF, mas isso tem o condão de trazer para o problema toda a família, todo o clã Bolsonaro, e aí isso também está ajudando a tensionar o ambiente, a tornar o clima mais complicado, e é o presidente lançar mão dessa coisa de convocar a população para defendê-lo, né? Eu acho que o caso Flávio Bolsonaro é também um combustível disso tudo que a gente está vendo aí no país.
E agora, mensagens? Chegaram mensagens pra gente, produção?
Boa noite, pessoal do 3 em 1. É Roberto Assunção, de Santo André, São Paulo. Eu noto que o movimento que está marcado para o dia 26 de maio está muito mal articulado, confuso, conflito entre as partes. Eu acredito que disso aí não sairá boa coisa, né? Os movimentos que organizam essas manifestações estão divergindo entre eles, enquanto que esses movimentos deveriam ser os maestros das manifestações, ou seja, cada um está tocando uma música, cada um está correndo atrás do seu próprio interesse, há muita confusão. Não me sinto à vontade de participar dessa manifestação, contrariamente às outras manifestações que eu participei, né? Não está muito claro, está muito confuso isso aí. Muito fogo amigo. Eu acredito que não sairá um bom produto disso tudo.
Olha aí, olha aí. Vera Magalhães, temos trilha sonora?
Temos, Silvio. Terminou ontem, então, Game of Thrones, depois de muitas temporadas, se transformou aí num fenômeno pop, né, recente, fez com que houvesse legiões aí de fãs no mundo inteiro, aqui no Brasil e no resto do mundo. E nessa última temporada, vários grupos, cantores, fizeram músicas especiais para a série. A gente termina com... Deixa eu falar! Com a música da Florence and the Machine para a última temporada de GOT. É isso. Tchau, Cucu. Calma.
É o nosso... Tchau, pessoal. O nosso pequeno dragão.
Cucu é bolsonarista.
O dragão disparou aí, pelo amor de Deus.
É isso aí, pessoal. 3-1 tá de volta amanhã às 5 da tarde. Tchau, tchau.
Ótima semana, pessoal. Até amanhã.
Põe fogo nesse Cucu. Tchau. Once had been gone for so very long, she couldn't remember their names. They spun her round on the damp old stone, spun away all her sorrow and pain, and she never